בעזרת השם, דף ט"ז, זד וג'בצה, סמוס ט"ו עמוד ב נובל, סונאות שמליה, תדא רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזה. נו זה ורז אגדתות, ורז מדרשים, כגמרא טרייס, קונסם ורז אסונטס מונט אינטרסנטס. פאלו הגמרא, תדא רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזה. רב תחליפא אירמו דרבנאי, נאמר ז'מוסאי וחוזה, דסדה ז'חוזה, אלי פאלו. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים. פאלו סביו, תודו וג'ינרו כפרסו והגניה דורנצ'ואנו, פרוסוסטנטו דלי, פרוקומפורטו דלי, סטאפיקסדו, ג'ירוש השנה עתה כיפור. נסיפרו דיינתי ראש השנה עתה כיפור, כי השם ז'וגה תודה ומונדו, פיקסה קוונטו כדה פרסו והגניה ג'ילוקרו נסיאל. פורן, חוץ מהוצאת שבתות, והוצאת ימים טובים. Ou seja, a pessoa que tem certo dinheiro para todo ano tem que saber administrar esse dinheiro, não gastar mais num mês, porque talvez vai faltar no outro mês, e talvez se ele vai precisar de dinheiro no próximo mês não vai ter, a Shem vai ter que dar para ele um empréstimo, o que não é tão positivo assim. Portanto, a pessoa tem que gastar no mês quanto ele pode, não mais do que isso. Porém, chutz meotzat, Shabbatot ve'otzat yamim tovim. Porém, com relação ao que ele gasta para caprichar no Shabbat, comer comidas especiais, e no Yom Tov também, isso é uma exceção. Hashem não fixou quanto vai dar para a pessoa gastar no Shabbat e no Yom Tov. Ele pode caprichar e pode ter certeza que Hashem vai dar para ele esse dinheiro. Ve'otzat banav ve'talmud Torah. E também quanto a pessoa gasta para pagar para um professor ensinar o seu filho Torah, também isso não está fixo de Rosh Hashanah. Quando a pessoa gasta mais, Hashem vai dar para ele mais. Isso fala agora Hashem, pichet, portino. Se a pessoa gastou menos, Hashem vai dar esse pouco para ele. Vei mosif, mosifino, e se a pessoa gastou mais, Hashem vai dar mais para ele também, para ele ter para o Shabbat e Mintovim, e para a educação de Torá dos seus filhos. Amar Abiaval fala Abiaval, Maikra, qual é a fonte do passu para esse conceito que Hashem decreta no Rosh Hashanah? Até Yom Kippur, quanto dinheiro a pessoa vai ganhar no ano? Falou o Pasuk, Tiku bachode shofar, bakeser yom chagin. Falou o Pasuk, toque o shofar naquele mês. Que mês é esse? Bakeser yom chagin, quando a lua está coberta no dia da festa. Eis o chag sheachode shmit kasebo. Qual é a festa que a lua está coberta? Aveu mezer o Joshaná. Então vamos entender sozinhos que era o Joshaná, que é o primeiro dia de Tishrei, que a lua ainda está coberta. É difícil ver a lua no dia primeiro do mês. Então nesse dia temos que tocar o shofar. Urtiv, com relação a esse dia, o dia de Rosh Hashanah, isso não passou. Que chok le Israel hu mishpat le Elokei Yaakov. Que esse dia vai ter lá um chok, uma lei, um decreto, para o povo de Israel, mishpat le Elokei Yaakov. Um decreto em nome de Hashem. O que significa isso? Então falar, ah, deve ser que é o decreto de quanto a pessoa vai ganhar de dinheiro durante o ano. Fala, mãe máxima da Rai Rok, lista de mesoneu. Qual é a fonte disso aqui? A palavra Rok, nesse contexto, significa que a Shem vai fixar quanto a pessoa vai ganhar de dinheiro no ano. Dirti porque falou o Pasuk. Ve'achru et chukam, asher natan laem paro. Sabemos que Yosef, quando estava vendendo o pão para os egípcios não tinham mais dinheiro para comprar o pão. Então falou o Humash, que os egípcios deram para Yosef e para Paró, por consequência, as suas terras. Porém, o Pasuk fala que isso exclui os Koanim, são os sacerdotes de idolatria de Paró, que Yosef não pegou a terra deles. O Pasuk fala que Paró tinha já prometido para esses padres, sacerdotes de idolatria de Paró, lá no Egito, que ia dar sustento para eles, mesmo que eles não paguem para esse sustento. Então Yosef não pegou as terras dessas pessoas. Isso falou para o Pasuk, et chukam, asher natan laem paro. E essas pessoas, sacerdotes de idolatria, vão comer o pão, o sustento deles, que Paro prometeu para eles. Então, o Pasuk fala chukam, o Pasuk fala que o sustento é o chok. O chok é o decreto, é a lei. Então fala agora que chok significa também o que é estipulado para a pessoa ganhar de sustento. Então Paró estipulou quanto esses sacerdotes iam ganhar de sustento. A mesma coisa com relação a que Roga Israel 1, que esse dia vai ser uma lei para o povo de Israel, quer dizer que esse dia vai ser uma lei, é o dia que Hashem vai estipular quanto a pessoa vai ganhar de sustento no ano. Marzutra amar meach. Marzutra explica esse mesmo conceito de outro pasuk. Hatrefeni lechem chuki. Fala Shlomo HaMelech para Hashem, me dê o meu sustento, nem mais nem menos. Surpreendentemente, Shlomo HaMelech pediu para Hashem não dá para ele riqueza e nem pobreza. Que dê para ele quando ele precisa para viver uma vida confortável e é suficiente para ele. Então o pasuk fala, Trefeni lechem chuki, me dê para mim o meu pão chuki, o que foi estipulado. Ou seja, chok significa estipular uma quantidade de sustento que a pessoa precisa. Isso que acontece em Rosh Hashanah. Fala para a Tânia, fala a Breta. Amru alav al-shamay azakin. Agora vai trazer de passagem, que falamos no daf anterior, e vamos ver a continuação também, o conceito de Eruvei Tafshilin, as preparações dos Hamim para o Shabbat. O diferente costume entre Shamay e Hillel. Amru alav al-shamay azakin. Se contava sobre Shamay o sábio, kol yamav ha'ochel lichvot Shabbat. Todos os dias da semana ele comia em respeito ao Shabbat. O que significa isso? Matzabe mana. O que acontece? No começo da semana ele encontrou um animal gordo, um animal bom para shchitar. Omer, ele falava, zune Shabbat. Ele comprava esse animal e falava que esse animal vai ser consumido no Shabbat. Matzabe acheret naemer. O que acontece? Na continuação da semana ele encontrou um animal ainda melhor. Maniach et ashniya veocheret arishona. Ele designa o segundo animal que é melhor para o Shabbat, ele come o primeiro animal. Então, se resulta que ele estava comendo o primeiro animal em respeito ao Shabbat. Estava comendo o primeiro animal para que sobre o segundo animal, que é melhor, em respeito ao Shabbat. Esse era o costume de Shammai. Aval Hillel azaken, midah acheret haitalo. Porém, Hillel, o sábio, tinha um outro costume. Que o quê? Shekol ma'asav leshem Shammai. Tudo que Hillel fazia, ele fazia com fé em Hashem. Ou seja, se no domingo ele encontrou um animal bom, ele comprava esse animal para comer no domingo próprio. Ele não comprava esse animal para o Shabbat. Shneimar, como falou, Baruch Hashem Yom Yom, que Hashem vai te dar brachá, Hashem é a fonte da brachá, Yom Yom, cada dia para o seu dia. Então o Hillel falava que a brachá que Hashem deu no começo da semana não é para o Shabbat, para a pessoa ter para o começo da semana. O animal que ele vai comer no Shabbat, ele vai achar, no final da semana vai ser um animal ainda melhor. Assim, ele fazia confiando em Hashem, que Hashem ia dar o melhor animal no final da semana, para ele comer no Shabbat. Tanenameach, como fala a Braita também, Beit Shammai Omrim, fala Beit Shammai, Michat Shabecha le Shabbatecha. Já no começo da semana, mesmo no domingo, prepare o Shabbat. Se preocupe que você vai ter esse melhor animal para o Shabbat. O Beit Hillel Omrim, fala Beit Hillel, Baruch Hashem Yom Yom. Você não tem que se preocupar no domingo para ter o melhor para o Shabbat. Baruch Hashem Yom Yom, Hashem te dá a brachá, cada dia para o seu dia. No final da semana vai dar para o Shabbat, no começo da semana vai dar a brachá para o começo da semana. Falando agora um assunto completamente diferente, porém também conectado ao Shabbat. Amar Rabbi Chama ber Rabbi Hanina, falou o sábio Rabbi Chama, filho de Rabbi Hanina, Hanoten matano lechavero, en tzarich leodio. A pessoa que quer dar um presente para o próximo não tem que avisar que está dando um presente para ele. Pode deixar o presente na posse do segundo e não precisa avisar que ele está dando esse presente. Shneimar, como falou, passou, o Moshe Loyadá, que Karan Orpanav, que Moshe Rabino não sabia que Hashem deu um brilho no rosto de Moshe Rabino depois do recebimento da Torá. Então Hashem deu um presente para Moshe Rabino, esse brilho, e não avisou Moshe Rabino. Aqui se vê que a pessoa que dá um presente não tem que avisar que está dando esse presente. Meite, por aí, pergunta a mesma contradição. Ladat que ani Hashem Kadishchem. Fala o Possu que Hashem está dando Shabbat para o povo de Israel, para que o povo de Israel saiba que Hashem é ele que santifica o povo de Israel. O que significa isso? Amado Akadosh Baruchu le Moshe. Falou Hashem para Moshe Rabino. Moshe, matanat tova yeshli bibet gnazai. Falou Hashem para Moshe Rabino. Moshe, eu tenho um presente muito bom nos meus tesouros. Ve Shabbat Shema, se chama Shabbat. Eu quero dar para o povo de Israel esse presente. Então ali falou, significa que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, avise o povo de Israel que estão recebendo um presente muito especial de mim. Aqui falou Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo que a pessoa dê um presente bem mínimo, a pessoa dê um pedaço de pão para uma criança, tem que avisar a mãe dessa criança. Explica os comentários que o intuito disso é que para que os pais dessa criança saibam que fulano gosta da criança. tu bete avat Israel, bete amor entre os Yehudim, através disso. Então ele será avisar a pessoa que está dando um presente para ele. Uma contradição. Uma vez falamos que Hashem não falou para Moshe Rabbeinu que deu um presente para Moshe Rabbeinu. Aparentemente não é necessário avisar a pessoa que está recebendo um presente. De outro lado, a gente fala que Hashem queria que o povo Israel soubesse que Hashem está dando o presente do Shabbat. E fala, a pessoa que dá um pedaço de pão, que é um presente mínimo, também tem que avisar os pais dessa criança. É uma contradição. Fala, minha louca, Hashem não é uma contradição. Rabi matana da vida leiglui. Rabi matana de loa vida leiglui. Depende, se esse presente é algo que a pessoa vai perceber que recebeu esse presente, não é necessário avisar ele que ele deu esse presente para o segundo. Ou seja, eu esqueci, essa pessoa já vai perceber que ganhou um presente e vai pensar sozinha que foi um Yehudi que deu para ele esse presente. Vai ter a Abat Israel, o amor entre os Yehudim automaticamente. Porém, Rabi Matana de Lovida Leigui. Porém, se é um presente que a pessoa não vai perceber que ganhou, aí sim é necessário avisar que deu para ele esse presente. Com relação a o brilho de Moshe Rabbeinu, Hashem não tinha que avisar Moshe Rabbeinu que deu esse brilho para Moshe Rabbeinu, porque ele já vai saber mais cedo ou mais tarde que ele ganhou esse brilho. Porém, com relação ao pão, a pessoa dá um pão para uma criança, essa criança vai comer esse pão, e os pais não vão saber que ele recebeu esse pão, então é necessário avisar para que tenha a Abat Estrela, amor entre os Yehudim. Essa é a resposta da Gemara. Porém, pergunta a Gemara na continuação com relação ao Shabbat. Shabbat, na minha matéria da vida, leiglui, o povo de Israel vai saber também, forçosamente, que Hashem deu o Shabbat ao povo de Israel. Então, por que que Moshe Rabbeinu tem que avisar o povo de Israel que Hashem deu um presente que é o Shabbat? Matan Shara lo avida leiglui. O que Hashem falou para Moshe Rabbeinu avisar o povo de Israel é que a recompensa do Shabbat é uma recompensa muito especial. Ou seja, esse é um presente que o povo de Israel não ia saber sozinho, que tem uma coisa muito especial no Shabbat, que é uma recompensa também nesse mundo, uma bênção muito grande, e também no mundo vindouro, uma bênção muito grande. Isso que Moshe Rabbeinu tinha que avisar o povo de Israel. Continua, Amar, disse a Braita anteriormente. Mikana Marabat Shimon Ben Gamliel, anotem Pat Latinok, Tzarich Leodia Leimó. A pessoa que deu um pão para uma criança tem que avisar os pais dessa criança. Maiavidei, como a pessoa vai avisar? Ou seja, não é necessário que a pessoa vá até a mãe dessa criança e fale, dê um pão para o seu filho. A pessoa pode fazer uma marca na criança, a mãe vai estranhar essa marca, vai perguntar para essa criança o que é essa marca, e a criança vai falar que fulano fez essa marca e me deu um pão, e já vai ter uma avata estranha, um amor entre os Yehudim. Porém, Maya Vidler, que marca a pessoa faz para isso? Shaifrei Mishra. A pessoa coloca um pouco de óleo entre o olho da criança, é suficiente, a mãe já vai estranhar isso. O Marlekuhló, a pessoa coloca um pouco de tinta em volta do olho da criança e a mãe já vai estranhar, vai perguntar e vai saber que fulano deu um pão para o filho. Porém, porém, hoje em dia temos receio de feitiços, então a mãe vai ficar preocupada que talvez alguém enfeitiçou o filho dela colocando uma tinta. Então o que se faz? A Marafaba de Sirafaba Shaiflei Meutuamina, pessoal. Faz um pouco uma marca com o próprio alimento. Se a pessoa deu um pedaço de pão, por exemplo, a pessoa esfarela o pão na cabeça da criança, a criança vai ter farelos no cabelo, a mãe vai estranhar e vai perguntar, isso é suficiente. Nessa situação, a mãe não vai ter um receio que talvez fulano enfeitiçou o filho com um pouco de comida, só com tinta ou óleo, algo que a mãe tem um receio. Continua. Amar Rabi Yohanan Mishum Rabi Shimon Ben Yochai. Falou Rabi Yohanan em nome de Rabi Shimon Ben Yochai. Kol mitzvot shenatan laem HaKadosh Baruch Hu leYisrael natan laem befalesia. Todas as mitzvot que Hashem deu para o povo de Israel, deu abertamente. Também os povos sabiam das mitzvot que Hashem estava dando para o povo de Israel. Chutz mi Shabbat, fora o Shabbat, Shabbat é uma exceção. Shenatan laem betzina, que Hashem deu o Shabbat para o povo de Israel discretamente, de forma secreta. Shneimar, a fonte do Pasuk, Beini uben bnei Yisrael otim leolam. Que o Shabbat é um pacto, é uma aliança entre Hashem e o povo de Israel. Ou seja, algo íntimo. Não é algo que os povos sabiam do Shabbat. Pergunta, mas não pode ser. Ah, se é assim, os goim não deveriam ser castigados por não ter recebido o Shabbat. Ou seja, mesmo que os goim não tenham a obrigação de cumprir as mitzvot, porém, Hashem vai castigar os goim porque eles não quiseram receber as mitzvot. Assim se vê em outros lugares também. E também isso inclui o Shabat. Então, por que os goim vão ser castigados por não ter recebido o Shabat? Vocês nem sabiam que existia essa mitzvah do Shabat. Fala aqui, explicando melhor. Shabat ou du yodino? Eles sim sabiam que existia o Shabat. Não foi isso que a Gemara pensou em falar anteriormente. Matas hará lo odino. Isso que eles não sabiam é a recompensa que Hashem vai dar para o povo de Israel por causa do Shabat. Isso é um segredo íntimo entre Hashem e o povo de Israel. Veiba e tem uma outra possibilidade. Matas hará na meu odino. Mesmo que fosse falar que sim, os goim sabiam já que o Shabat traz uma brachá muito grande para o povo de Israel, também nesse mundo e também no mundo vindouro. Neshamah yetirah lo odino. O que era secreto é que Hashem dá uma segunda alma para a pessoa na véspera do Shabat. Para os comentaristas, fala Rashi aqui, essa segunda alma, essa Neshamah yetirah, traz para a pessoa uma sensibilidade material e espiritual maior, dá mais apetite para a pessoa. Por isso a pessoa aproveita mais a comida no Shabat e também de descansar no Shabat do que a pessoa aproveita durante a semana, por causa dessa Neshamah yetirah, que é uma brachá, uma bênção que Hashem deu. Damara Bishimon Ben Lakish, porque falou Reish Lakish, Neshamah yetirah notena kadosh baruch hu ba'adam erev Shabat, porque na véspera do Shabat Hashem dá uma alma extra para a pessoa, o lemotzei Shabat nutrino ta'emenu, e na saída do Shabat pegam essa alma de volta. Shinimar, como falou o Pasuk, Shabat vem na faixa. Aparentemente o Pasuk fala, uma vez que a pessoa cumpre o Shabat, ele vai descansar. Porém, fala Reish Lakish mais ainda, Kivan de Shabat, vai avdar nefesh. Uma vez que a pessoa terminou de cumprir o Shabat, acabou o Shabat, vai na faixa, significa coitada da alma que foi embora. Vai significa coitada, na faixa é o nefesh, é a alma. Então a pessoa tinha uma alma a mais no Shabat e perdeu essa alma na saída do Shabat. Vamos voltar ao assunto de Eruvim Tavshil. O se Adam Tavshil Me'erev Yom Tov. Vimos no DAF anterior o conceito de Eruvim Tavshil. Resumidamente é que a pessoa que quer cozinhar o Yom Tov para o Shabat, se o Yom Tov caiu na véspera do Shabat, ele não pode cozinhar. Porém, ele pode cozinhar se ele preparou o tefshirim na véspera de Yom Tov em nome do Shabat. O que é proibido é começar a cozinhar de Yom Tov para o Shabat, porém, se ele já preparou algo para o Shabat na véspera de Yom Tov, está só continuando, então é permitido continuar a cozinhar para o Shabat no Yom Tov. Uns vários motivos porque decretar esse Yom Tov é uma halakha rabínica, pela Torá ser assim permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabat, pela lei rabínica é proibido. Vimos dois motivos por que existe esse conceito de Eruvei Tavshilin, vimos o dato anterior, quem quiser fazer uma razará, uma revisão, está no shiur anterior, essas duas explicações. Por informa, o se Adam Tavshil Me'erev Yom Tov, a pessoa faz um cozido da véspera do Yom Tov em nome do Shabbat. Amar Abai disse a Abai, Lo Shanu Eila Tavshil. A pessoa só pode usar um cozido para o Eruvei Tavshilin, Aval Pat Lo, porém não o pão. Se a pessoa assou o pão na véspera do Yom Tov para o Shabbat, não por isso ele pode cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. Por quê? Mais na parte de novo, porque o pão não serve. E lema midi de melafat baila. Talvez o motivo é que talvez o Eruvei Tavshilin tem que ser algo que é extra. É algo que complementa a refeição, é algo que acompanha o pão, como cozido de carne, verduras, etc. Que é algo mais especial do que o normal, mais especial do que o pão. O pão é algo básico. Então a pessoa tem que preparar algo especial em nome do Shabbat, para ser reconhecível que está preparando sim algo para o Shabbat e pode cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. Será que esse é o motivo? O pat lo melafta e o pão não acompanha nada. O pão é o básico da refeição. Então não está claro que a pessoa preparou esse pão para o Shabbat. Porém, pergunta na verdade, daisa name de lo melafta. O mingau também é algo que acompanha o pão. Da Mara Bizira, como falou a Bizira, Hane bavlai tipshai. Aqueles babilônios tolos. Por quê? Porque eles comem pão com pão. Comem mingau com pão. O mingau também é de trigo. Fala, eles estão comendo pão com pão. Não estão comendo acompanhamento com pão. Então você vê aqui que o mingau não é o acompanhamento do pão. É algo básico também, como o pão. E falou Rav Nechumi, filho de Zechariah, nome de Abai. Me'arvim bedaisa, podemos sim usar o mingau. Para o Eruvei Tavshilin, que se vê que não é necessário algo que acompanha o pão, algo especial para o Eruvei Tavshilin, porque o mingau não é algo que acompanha o pão, e mesmo assim serve para o Eruvei Tavshilin, então por que não podemos usar o próprio pão? Ele ainda explica agora, midi de lo shriach baina, precisamos de algo que não é comum durante a semana. O pat shricha e o pão é algo comum, não é algo que a pessoa percebe que está deixando para o Shabbat. É algo comum que a pessoa tem todos os dias do ano, então não é algo específico para o Shabbat e não serve para aproveitar o Tefilin. Vedai Salosh Rihaparim Mingal, mesmo que não é o acompanhamento do pão, não é algo especial, porém não é algo comum que a pessoa tem todos os dias do ano. Portanto, essa pessoa prepara o mingau para o Shabbat, pode sim usar para aproveitar o Tefilin. E cada vez tem uma outra versão do que a Abaye disse. A Malabaye fala, Abaye, Loshanu Ela Tefilin. Só podemos usar um cozido para aproveitar o Tefilin, Avalpatlo, mas não o pão. Fala na Maitama, por que não podemos usar o pão para aproveitar o Tefilin? E Lima de Midi de Loshkir Baina. Talvez o motivo é porque precisamos de algo que não seja algo básico, não é o que a pessoa tem normalmente durante a semana. O Patshrik, o pão, é algo básico, não é algo específico para o Shabbat. A pessoa realmente prepara algo que dá para ver que é para o Shabbat. Porém, fala na Verhadai Salosh Riha. Porém, o mingau não é algo que a pessoa tem todos os dias da semana. Não é algo comum. Vamar Avnechumi Bazzecharia Mishmei de Abaye. E falou Avnechumi, filho de Zecharia, não de Abaye. Em Mervin Bedai, está com mais a segunda versão. Abaye fala que não podemos usar o mingau como o Vitav Shirin. Na primeira versão, falamos que sim, pode. Não estava claro qual é a opinião de Abaye. Agora fala uma segunda versão que não podemos usar o mingau como o Vita Fshirin, mesmo que seja algo que não é comum durante a semana. Ela então fala que o motivo que não podemos usar o pão é outro. Midi de Melafat Baina. Precisamos de algo que acompanha o pão, algo extra, algo mais especial, com carne, com verduras. O patlo melafta, o pão não acompanha o pão. Vidai senamelo melafta, e também o mingau não acompanha o pão. Então não serve para o Vita Fshirin também, da Amara Bezira, como fala a Bezira. Haneba Vlai Tipshai, aqueles babilônios tolos, de Ahre Naama Benama, que estão comendo pão com pão, estão comendo mingau com pão, é a mesma coisa que pão com pão. Então você vê que o mingau não é algo que acompanha o pão. Então, para essa primeira versão, a pessoa pode sim usar o mingau, comer o Vita Fshirin. O motivo que a pessoa não pode usar o pão é porque é necessário algo que não seja comum que a pessoa tenha durante a semana. Não será algo especial para o Shabbat. Com a segunda versão, não podemos usar o mingau como o Eruvei Tafshilin. Então, o motivo que não podemos usar o mingau e o pão não é porque precisamos de algo que seja não básico, algo que seja diferente do que a pessoa tem normalmente, porque o mingau não é algo que a pessoa tem normalmente durante a semana. O motivo é que o mingau e o pão não são válidos para o Eruvei Tafshilin é porque seria algo que acompanha o pão, algo muito especial. O pão não é tão especial assim, é algo básico, e o mingau também não é algo que acompanha o pão. Também é de trigo, é como se fosse o próprio pão. Fala no Natan Rabihe. Rabihe ensinou outro ensinamento com relação ao Beit Avshilim também. Adashim Shibeshulek Dera. O que acontece se a pessoa tem um pouco de lentilha que sobrou no fundo da panela? A pessoa estava na quinta-feira, na véspera do Yom Tov, e sobrou um pouco de lentilha, ele quer usar essa lentilha que sobrou ocasionalmente para o Shabbat. Será que vale ou não? Somer Halem, Shum, Eruvei Tafshilin. Fala Bichê, uma novidade. A pessoa pode pegar essa lentilha e falar, eu vou comer essa lentilha no Shabbat, e assim válido para Eruvei Tafshilin. Podemos pensar que não, mas que sobrou ocasionalmente, não é algo especial. Fala Bichê, sim, é suficiente especial para isso. Ve'amemili, de'id be'u kazar. Por isso, é só se sobrou um kazar, mais ou menos 30 gramas de lentilha, para a pessoa usar como Eruvei Tafshilin. Menos do que isso, não é importante. Amar Rabi Yitzchak Bered Rav Yudá. Falou Rabi Yitzchak, filho de Rav Yudá. Shamnunit she'al gabe asakim gorero vesomech alav mishum eruvei tafshilin. Fala o sábio Rabi Yitzchak, filho de Rav Yudá. Uma novidade ainda melhor. A pessoa tem uma faca, que a pessoa cortou carne cozida aparentemente. Tem gordura da carne na faca. A pessoa pode raspar essa gordura, designar como essa gordura no Shabbat, e é válido para eruvei tafshilin. Ve'anemili, isso é só de ir de um casal. Você tem um casal mais ou menos 30 gramas dessa gordura em volume. Amaravá se fala vá, se amará, fala raf. Dagim ktanim eluchim, em baem mishum bishule nuchim. Fala o sábio, com relação a lachá de bishulakum. Sabemos que é proibido comer algo que o goi cozinhou. É bishulakum. Os chamim tiveram um receio que se a pessoa vai comer algo que o goi cozinhou, a pessoa vai ser íntimo do goi, e não vai achar que tem um problema em casar sua filha com o filho do goi, e os reis proibiram comer o cozido do goi. Então fala o sábio, Dagim Ktanim Eluchim, o que acontece com relação a peixes salgados, como o Ering? Ele vai me chumbe chumbe Eluchim, se o goi cozinhou o peixe salgado, não existe nenhum problema de bichul akum, porque a pessoa poderia comer esse peixe cru, então cozinhar não conserta o alimento, Portanto, algo supérfluo não é considerado bichula como algo que o goi preparou. De qualquer forma, a pessoa poderia comer ele cru. Então, se é assim também, podemos usar esses peixes para o Eruvetav Shilin. Se a pessoa tinha peixe salgado e o goi cozinhou, a pessoa pode pegar esses peixes para o Eruvetav Shilin, porque a pessoa pode comer isso livremente. Amara Yosef fala de Yosef, Imtzla nochri, somechalem shum Eruvetav Shilin. Isso é exatamente esse conceito, que se o goi assou esse peixe salgado, pode usar como Eruvetav Shilin. Veia vino no chri, caça de ar. Se na aparência, se esse goi pegou esse peixe salgado e fritou esse peixe salgado à milanesa, colocou uma casca de farinha e fritou. A sura aí já é proibido comer isso porque é bichulacum, é proibido usar isso como Eruvetav Shilin também. Porque apesar que o peixe poderia ser comido cru, porém a casca de farinha não poderia ser comido cru. Então o goi sim cozinhou algo para o Yehudi. E é proibido, é bichulacum. Fala, pshita, isso é óbvio. A pessoa não pode comer farinha crua. O goi cozinhou a farinha, fritou a farinha. Fala, na mal do tempo, podemos pensar diferente, que seria assim permitido. Viramos a página. Harsenai, cara, podemos pensar que o principal desse cozido é o peixe. Talvez essa farinha é desconsiderada, algo completamente secundário. E se é algo secundário, então não é considerado que o goi preparou esse alimento cozinhando o bichulacum, porque ele cozinhou algo supérfluo, algo que é secundário. Kamashi falando isso, fala que eu sabe o que não. Kimha Ikar, que assim como o peixe é o principal do cozido, desse peixe frito, também a farinha é algo principal. A pessoa tem o mesmo interesse com relação à farinha e ao peixe. Então esse goi sim consertou algo para o Yehudi, cozinhando, e é proibido. Amar Abiyaba disse a Abiyaba, Eruvetav Shilin Srihim Kazai. A pessoa que vai preparar Eruvetav Shilin tem que preparar um kazai, 30 gramas do cozido. E vai me perguntar aos Rahamim, Kazai Techad Lekulan ou Dilma Kazai Lekol Echad Lechad? E quando essa pessoa faz Eruvetav Shilin para muitas pessoas? Está fazendo Eruvetav Shilin para o seu prédio inteiro. Será que tem que ter um kazai para cada pessoa? Ou um kazai em nome de todas é suficiente? Tashma fala, na prova de Amar Abiyaba, disse Abiyaba, Amarav, em nome de Rav, Eruvetav Shilin, Srihim Kazai, Ben Lehad, Ben Lemea. Fala Rav, que o Eruvetav Shilin tem que ter um Kazai, tanto para uma pessoa ou para 100 pessoas. Um Kazai para 100 pessoas já é suficiente. Fala na Tran, fala a Mishnah. Achlo Oshavad, Loivashir Alav Betrila. Fala não, a prova contra Abiyaba. Abiyaba disse que o Eruvetav Shilin tem que ter um Kazai, só assim ele é importante. Fala na Mishnah, parece diferente. Achlo Oshavad, que a pessoa, quando essa pessoa tinha Eruvetav Shilin, na véspera de Yom Tov, e comeu esse Eruvetav Shilin no Yom Tov, antes de preparar a refeição do Shabbat. Oshavad, ou ele perdeu esse Eruvetav Shilin, qual seria a Alaha? Loivashir Alav Betchila, ele não pode começar a cozinhar agora do Yom Tov para o Shabbat, porque não tem mais Eruvetav Shilin. Shiem Menu Kolchum, se sobrou mesmo um pouco do Eruvetav Shilin, Somer Halav Leshavad, ele já pode cozinhar se baseando, se apoiando nesse Eruvetav Shilin que sobrou para o Shabbat. Maikosh, o que significa que sobrou um pouco? Lava Falgav de Leika Kazai, não é verdade que sobrou mesmo menos do que um Kazai é suficiente? Não como Rabiaba que diz que tem que ter um Kazai. Fala, não, alô, não é essa a explicação? De Idbei Kazai, sobrou um pouco, porém tem um Kazai. Que também é pouco comparado a todo o cozido. Porém tem que sobrar um Kazai, senão não é considerado que tem aqui um cozido. Tashma fala numa outra prova contra Rabiaba. Tafshinze, esse prato do Eruvetav Shilin, ele pode ser assado, gafilo kavush, pode ser também um prato em conserva. Também é considerado que foi preparado. Shaluk, ou algo que foi muito cozido, mais do que necessário. O mevushal, ou algo cozido. Vekulhasa ispanin shiratan alav hamin merev yom tov. Ou um peixe salgado, que eles costumavam despejar água fervente para assar um pouquinho o peixe. Isso também é considerado um cozido. Trilatov e Sofô em Loshiur. Também para preparar o Eruvetav Shilin, ou se o Eruvetav Shilin foi consumido, porém sobrou um pouco do Eruvetav Shilin, em Loshiur não tem nenhuma medida mínima nem máxima, aparentemente, do Eruvetav Shilin. Mas lá, como se explica isso? Em Loshiur, claro, não tem nenhuma medida específica para o Eruvetav Shilin. Se sobrou mesmo um pouquinho, também é suficiente. Não é como o Rabi Abba disse que tem que sobrar um kazai. Não, não é essa explicação. Enoshiur lemala não tem nenhum volume máximo. Avalesh noshiur lemata. Porém, tem um volume mínimo. Ou seja, podemos pensar que tem um volume máximo para o Eruvetav Shilin. A pessoa não pode fazer uma refeição muito grande em nome do Shabbat, que a pessoa nem vai conseguir comer essa refeição no Shabbat. Não parece que está fazendo algo para o Shabbat, e talvez não seria o Beit HaTfilin. Falando aqui, não tem problema, a pessoa pode fazer quanto ele quiser de comida para o Shabbat, mesmo que é mais do que ele vai comer no Shabbat. Mas existe sim um volume mínimo, o volume de um kazait, para ser válido esse Beit HaTfilin. Continuamos. Amar Avuna Amara. Disse Avuna em nome de Rav. Eruvet Avshilin Tzrichin Dat. Fala o sábio em nome de Rav que Eruvet Avshilin precisa de intenção. Explica a Amara. Pshita, com certeza Avuna falou em nome de Rav essa seguinte alaha. Dat Maniach Bain. Precisamos da intenção da pessoa que fez Eruvet Avshilin. Designou Eruvet Avshilin. Ele tem que fazer isso intencionalmente para poder cozinhar de Yotov para o Shabbat. Em nome do Eruvet Avshilin. Porém, a questão é dat misheinichu lobainan ou lobainan. Será que precisamos também da intenção daqueles que estão usufruindo do Eruvet HaTfilin? A pessoa poderia pegar o Eruvet HaTfilin e falar: eu estou fazendo o Eruvet HaTfilin para toda a minha cidade, mesmo que eles não sabem que estão agora com esse Eruvet HaTfilin para poder cozinhar. Será que isso é válido ou não? A pessoa vai avisar no Yom Tov: eu preparei o Eruvet HaTfilin para você, será que isso é válido? Tashma falando uma prova de avô de Shmuel Me'arev, a Kula Nardá, que o pai de Shmuel fazia o Beit HaTfilin também em nome de toda a cidade de Nardá, e não avisava a todos. Rabiame Berabiasi e Me'arvo a Kulu Tveria. E Rabiame Berabiasi fazia o Beit HaTfilin em nome de toda a cidade de Tveria. Daqui se vê que as pessoas que vão usufruir do Beit HaTfilin não têm que saber na véspera de Yom Tov sobre o Beit HaTfilin. Podem saber no Yom Tov e já é suficiente. Continua. Machriz Rabi Yaakov Baidi. Rabi Yaakov Baridi avisava: aquele que não fez o Eruvet HaTfilin na véspera de Yom Tov pode se apoiar sobre o meu Eruvet HaTfilin e pode cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. Veat Kama, até que distância da cidade o Eruvet HaTfilin vale para as pessoas? A pessoa que pensa: estou fazendo o Eruvet HaTfilin em nome das pessoas da minha cidade. Até onde vai isso? Amar Nechumi Barzecharia Mishmede Abai falou: sábio, Atchum Shabbat, até o limite da cidade para o Shabbat. Sabemos que a pessoa pode sair da sua cidade até um quilômetro além da cidade. Não podemos viajar no Shabbat. Isso é o Trum Shabbat, esse é o limite da cidade. Até lá, vale o Eruvet HaTfilin. Mas isso já é outra cidade. E o Eruvet HaTfilin da pessoa que colocou, preparou para essa cidade, não serve para as pessoas que estão fora do Trum Shabbat. Continua agora. Hau Samia, Deava Mesader Matnita, Kamed de Mar Shmuel. Tinha um cego que estava fazendo revisão das suas Mishnayot na frente de Shmuel. Hanze de Havadzi. Aconteceu uma vez que Shmuel percebeu que esse cego estava triste. Amar Lei falou: Shmuel, Amai Atziva, por que você está triste hoje? Amar Lei falou: esse cego de Nootivi Eruvet HaTfilin, porque ele não colocou Eruvet HaTfilin na véspera do Shabbat, na véspera do Yom Tov, não pode cozinhar para o Shabbat. Amar Lei falou: Shmuel, Smor Adidi. Se apoia sobre o meu Eruvet HaTfilin. Shmuel fazer o Eruvet HaTfilin para todas as pessoas da cidade, ele pode também usar e cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. Lishana, no próximo ano, Hazer de Havatziv. Shmuel viu que esse cego estava triste outra vez. Amarlei falou: Shmuel, para o cego, Amai Atziva, por que você está triste? Amarlei falou: o cego de Lootivi Eruvet HaTfilin. Outra vez ele esqueceu de fazer o Eruvet HaTfilin. Aí Shmuel já não gostou. Amarlei falou: Shmuel, poxa, você foi negligente. Outra vez não deixou, não colocou Eruvet HaTfilin. Lekul Alma Shalili Didach Asur. Shmuel estava avisando essa pessoa que ele não pode se apoiar sobre o Eruvet HaTfilin de Shmuel. Shmuel colocava Eruvet HaTfilin para pessoas que esqueceram do Eruvet HaTfilin, não que eles foram negligentes. Essa pessoa foi negligente, então para ele não vale esse Eruvet HaTfilin, porque não está dentro da intenção de Shmuel quando ele fez o Eruvet HaTfilin. Continuamos, está na Rabban de Seabret. Yom Tov Shechar Liot Be'erev Shabbat Em Me'arvin Lo Eruvet Chumin Ve'lo Eruvet Chatzerut. Para entender a próxima sugia, temos que revisar os conceitos de Masecha Teruvim, que já vimos em extenso. O conceito de Eruvet Chumin e o conceito de Eruvet Chatzerut. A Torá fala: Lo Yetze Ish Mimkomo Be'yom HaShabbat. A pessoa não pode viajar no Shabbat. Ou seja, fala os Chachamim, a pessoa não pode sair da sua cidade mais do que um quilômetro, ou do seu acampamento mais do que um quilômetro em volta do acampamento. Mais do que isso, já está viajando, é proibido. Porém, os Chachamim fizeram um jeito da pessoa sim poder sair mais um quilômetro. Os Chachamim falaram que se a pessoa coloca duas refeições de comida, uma distância de um quilômetro fora da cidade para certa direção, a pessoa pode ir mais um quilômetro no Shabbat ou no Yom Tov. Porque com isso que ele colocou lá a sua refeição, como se ele morasse lá, para ele a cidade termina onde está suas cabeças, ele pode ir mais um quilômetro. Esse é o conceito de Iruvê Tchumi. O conceito de Iruvê Hatzerot é que se tem um pátio de um condomínio, tem muitas casas abertas nesse condomínio, esse pátio, e as pessoas querem carregar esse pátio no Shabbat. Pela Torá seria permitido carregar lá porque é um recinto privado, não uma rua. Porém, Shlomo HaMelech decretou que é proibido carregar nesse pátio até fazerem Iruvê Hatzerot. Todas as pessoas vão dar um pouco de comida, colocar em uma das casas. É como se todos morassem nessa mesma casa, falar Agmaray Maseret Eruvin, que a pessoa mora onde a sua comida está. É como se todos morassem numa casa só. O pátio vira um pátio particular dessa casa, não parece mais uma rua. E não temos o receio que as pessoas vão chegar a carregar na rua porque vão carregar nesse pátio. Esse é o conceito de Iruvê Hatzerot. Fala a Braita, ao primeiro de estar na cama. Em Mervin, loiro vetrumin. A pessoa está na véspera do Shabbat e caiu em Yom Tov. A pessoa que quer colocar o Iruvê Tchumim no Yom Tov para viajar no Shabbat. Será que é permitido ou não? Fala na cama que não é proibido porque a pessoa estaria preparando do Yom Tov para o Shabbat. Está preparando algo do Yom Tov para poder viajar um pouco mais no Shabbat. É proibido preparar do Yom Tov para o Shabbat nessa situação. Veloi Iruvê Hatzerot. A pessoa que quer preparar do Yom Tov para o Shabbat. O Iruvê Hatzerot recolhe essa comida e colocar na numa das casas para poder carregar no Shabbat, é proibido fazer isso no Yom Tov, porque parece que a pessoa está consertando o recinto. Através disso, a pessoa vai poder carregar no Shabbat, está consertando algo no Yom Tov, é proibido. Essa é proibição da cama dificultando a Lacha. Rebbe ou Merebbe fala de diferente. Me'arvin Iruvê Hatzerot, avalo Iruvê Tchumim. Fala Rebbe, podemos sim preparar Iruvê Hatzerot no Yom Tov para o Shabbat, mas não Iruvê Tchumim. Por quê? Fala a Gemara um motivo, em plen shata ostro bedavar ha'asur lo ve'iata ostro bedavar ha'mutar lo. Fala, Rebbe, existe uma diferença entre Iruvê Tchumim, para a pessoa viajar mais no Shabbat, e Iruvê Hatzerot, para a pessoa poder carregar no pátio no Shabbat. Por quê? Em plen shata ostro bedavar ha'asur lo. Algo que é proibido no Yom Tov, como viajar, os Chaim proibiram a pessoa preparar Iruvê Tchumim para viajar no Shabbat. Que parece que a pessoa está preparando o Yom Tov para o Shabbat. Porque algo que também ele precisaria no Yom Tov. Para viajar. Porém, via ta ostro bedavar amutarlo. Os Chamim não proibiram algo que no Yom Tov é permitido. A pessoa coloca o Iruvê Hatzerot do Yom Tov para o Shabbat. E no Yom Tov ele não precisa do Iruvê Hatzerot para poder carregar. No Yom Tov é permitido carregar. Portanto, fala Rebbe, com relação a isso, não é considerado que ele está fazendo um conceito no recinto do Yom Tov, porque no Yom Tov o Iruvê Hatzerot não tem nenhuma função, nenhuma utilidade. É permitido carregar num pátio desses no Yom Tov, mesmo sem Iruvê Hatzerot. Então é permitido fazer Iruvê Hatzerot também para um Shabbat, porque no Yom Tov próprio o Iruvê Hatzerot não é um conceito. Para um Shabbat vai ser um conceito, falaria que isso os Chamim não proibiram. Porque com relação ao Iruvê Tchumim, uma vez que ele precisaria do Iruvê Tchumim no Yom Tov, então ele não pode fazer esse Iruvê Tchumim preparando para o Shabbat. E está preparando algo que deveria ser do Yom Tov para o Shabbat, é proibido. Vamos lá, a continuação. Itmar foi ensinado. Rav Amar, Rav disse, Alahá que está na cama, Alahá como está na cama, proibindo fazer o Vechatzirot no Yom Tov para o Shabbat. E Shmuel Amar, Alahá que Rebbe. Shmuel fala que Alahá como Rebbe, permitindo fazer o Vechatzirot. Porém, fala agora uma questão. E Belo perguntou aos Rechamim, Alahá que Rebbe lekula ou lekumra? Isso que Shmuel fixou Alahá como Rebbe, é para facilitar a Alahá ou dificultar a Alahá? Pergunta para imediatamente. Pshita de Lekula que Amar. Com certeza Shmuel veio facilitar a Alahá, porque Rebbe facilita a Alahá. Permite fazer o Vechatzirot do Yom Tov para o Shabbat? Qual é a questão? Fala para atenção uma questão. Mishum de Shalach Rabbi Elazar Lagula. Porque Rabbi Elazar mandou uma carta para a Babilônia. Lo que Sheatem Shonim Bebavel. Rebbe Matir Vechachamim Osrim. Não é a explicação dessa machloca, não é como vocês estudam na Babilônia, que Rebbe permite o Vechatzerot e Tanakama proíbe fazer o Vechatzerot. Ela Rebbe Ose, Vachamim Matirim. A explicação correta é que Rebbe proíbe fazer o Vechatzerot. Quem facilita é Tanakama. Então a questão é como se explica isso que Shmuel disse. Shmuel disse que ela é como Rebbe. Como o Shmuel entendeu a opinião de Rebbe? Facilitando, permitindo fazer o Vechatzerot ou proibindo? Mas qual seria a resposta? Tashma fala numa prova. Rav Tachlifa bar Avdimi, avat uvda kavate de Shmuel. Rav Tachlifa, filho de Avdimi, ele fixou uma alahá como Shmuel, como Rebbe. Ve amarav, disse Rav, que discute com Shmuel, que fixou alahá como está na cama, תחילת הוראה דהי צומא מרבנן לקלקולה. פעל רב, כשאנו פרינסיפי דה דוד את ג'חבינה דסה פסוע, רב תחליף ברב דימי דסה סביו, ג'סה סטרגנדו אסדוסו. Pergunta a Mara, e amar pishlama lekula que amar? Dá para entender isso se Rebbe falar que é permitido fazer o verhatzirot, e Shmuel falar que ela cai como Rebbe, e na Tachmila para ver fixou ela cai como Shmuel, facilitando ela cair, e Rebbe disse que está causando um estrago, permitindo fazer o verhatzirot no Yom Tov para o Shabbat, e conforme Rebbe seria proibido, aí no Kilkula esse seria o estrago. E aí amar lechumra, por em si Rebbe falar que é proibido fazer o verhatzirot no Shabbat, no Yom Tov para o Shabbat. Mas Kirkula, mesmo que Rav fala que é permitido, qual seria o estrago em fixar a Laha como Rebbe? Se é dificultando a Laha, não fazer o Verhatzirot, qual seria o estrago com relação a isso? Mas aqui vai dizer, calque-lhe baradil, hainu Kirkula. Uma vez que o público, às vezes, acaba carregando nesse pátio, sem o Verhatzirot, esse é o estrago, conforme Rav seria permitido fazer o Verhatzirot, prevenindo o público desse condomínio de carregar esse pátio sem o Verhatzirot. Agora que Rav Tachlifa Baravdim fixou na cara como Shmuel, proibindo fazer o Verhatzirot, certas pessoas vão carregar esse pátio sem o Verhatzirot, esse seria um estrago. Então até agora não temos nenhuma prova para nenhum dos dados. Fala Gmará, Amarava, Amarav Chizda, Amaravuna, fala o sábio em nome de Ravuna. Alachá que Rebbe vele Esra, Alachá é como Rebbe, proibindo fazer o Verhatzirot no Yom-Tov para o Shabbat. Esse fala Shmuel, que Allah é como Rebbe, porém Allah na prática para nós é como Rav, fixou Allah como Tanagama, que é sim permitido fazer o Verhatzirot Yom Tov para o Shabbat. Isso fala aqui agora, mas deixa amanhã novo Daf. Amanhã vamos ver uma questão muito interessante. Se a pessoa não fez o Betafshilim, porém acidentalmente ele sim cozinhou do Yom Tov para o Shabbat, será que ele pode comer essa comida no Shabbat ou não? Não vale a pena perder o próximo Daf. Baruch Adonai Lulam, amém e amém.